Eu quero dizer a todos aqueles que têm ouvido o som deste livro falar com eles e que nos têm escrito um muito obrigado. A todos aqueles que talvez estão a ouvir-nos e ainda não tiveram a ousadia de nos escrever, ou talvez não tiveram sim, se calhar, grandes coisas para nos dizer, seria bom, na mesma, dar-nos uma palavrinha, para ouvirmos no fundo aquilo que Deus está a dizer através deste livro, à sua vida. Para nós aqui no estúdio é difícil nós sabermos exatamente o que se está a passar em casa de cada um de vós, a não ser que vocês nos digam alguma coisa. É por essa razão que tão gratos ficamos quando alguém nos escreve. E nesse sentido que eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos têm dirigido então algumas mensagens. Se você quiser fazê-lo, no final deste programa nós iremos passar os nossos endereços e assim você poderá endereçar a sua mensagem, aquilo que Deus está a falar consigo. Este livro que tem um som, este livro que fala consigo, é a própria Bíblia. E nós temos estado a estudar, nestes últimos tempos, o livro do Êxodo. Já vamos no capítulo 25. E neste capítulo estamos no verso 23. E eu gostaria de compartilhar convosco aquilo que Deus tem para lhe falar a si e a mim, neste dia, através destes textos. É verdade que eles falam muito sobre a construção deste tabernáculo, este espaço que era um espaço sagrado para o povo de Israel. Mas mesmo assim, ele tem algo para nos dizer, a nós, cidadãos do século XXI, a nós que já não nos regemos por este tabernáculo, já não necessitamos dele de uma forma física, pois temos a pessoa de Jesus Cristo para nos conduzir. Mesmo assim, estes utensílios que Deus deixou para o povo de Israel apontam para Jesus e apontam para a relação com Deus. E tem alguma coisa a ensiná-lo a si e a mim. Eu espero que nos próximos minutos que nós vamos passar juntos, nós possamos aprender juntos aquilo que Cristo tem para lhe falar, aquilo que Deus lhe quer dizer através destes textos bíblicos. Vamos ler a partir do livro do Êxodo, no capítulo 25, verso 23. Deus fala através deste livro. E ele diz então a Moisés acerca da forma como ele deveria construir este tabernáculo, assim como os seus utensílios. Deus diz assim a Moisés: também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvados. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, de altura de 4 dedos. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para o incenso e as suas galhetas e as suas taças, em que se há de oferecer libações. De ouro puro as farás. Porás sobre a mesa os pães da propiciação, diante de mim perpetuamente. Bem, podemos olhar para esta descrição que Deus dá aqui a Moisés e podemos entender que esta mesa é para colocar principalmente os pães sagrados. Ela foi feita de material semelhante ao usado na confecção da Arca da Aliança. Esta mesa media 95 cm de comprimento, 45 cm de largura e tinha mais ou menos cerca de 68 cm de altura. À semelhança da Arca, tinha também igualmente uma coroa à beira para, digamos assim, ficar como proteção da sua superfície. A julgar pela representação desta mesa, eram mantidas juntas a meia altura por uma faixa de cerca de 8 cm de largura, tal como a arca. As argolas para os varais de carregar eram colocadas aos pés da mesa. Agora vemos os pratos aqui mencionados. Nestes pratos, os pães eram postos na mesa e tirados dela. As taças continham o incenso. As tigelas eram cálices para se fazer o derramamento do vinho. Vemos também depois o castiçal. A representação do mesmo, do arco de Tito, mostra que eram formados por hastes centrais chamadas de castiçal mesmo, com 3 projeções para cada lado, todas encurvadas e chegando à mesma altura, assim formando 7 lâmpadas, todas na mesma altura. As próprias lâmpadas tinham uma forma de um lírio aberto, segurando uma taça. Cada projeção era enfeitada com um ornamento, um botão de amêndoa, uma maçã e um outro botão, como um capitel de uma coluna, e uma flor de lírio. Sendo que as projeções laterais tinham três desses ornamentos, enquanto a haste central deste castiçal tinham quatro. Os ornamentos não eram fixados externamente, mas formavam uma só peça, como um todo. Os espositadores serviam para amparar o borrão, enquanto que os apagadores serviam para guardar os pedaços guardados deste borrão. Se Moisés tivesse uma visão sobre estes objetos e sobre o tabernáculo, então saberia como essas medidas deveriam adaptar-se mutuamente. O tabernáculo deveria ser uma estrutura portátil, com cerca de 15 metros de comprimento e 5 metros de largura e 8 metros de altura, formando uma armação de tábuas postas em pé em 3 e aos seus lados 4. Enquanto no lado da frente havia colunas e uma coberta como uma coberta de tecido em pele. A primeira coberta era formada de 2 jogos de cortinas de linho fino, cada cortina com 28 cúbitos de comprimento, por 4 cúbitos de largura. Cada cúbito equivale mais ou menos a 50 centímetros. Então, facilmente se pode fazer estas contas. Cada cortina tinha cerca de 14 metros por 2 metros. Cada jogo de 5 cortinas eram costuradas juntamente, formando 2 grandes cortinas, as quais poderiam ser abotoadas quando juntas mediante 50 laçadas que haviam no beirado de cada uma das cortinas, e eram mantidas no lugar por colchetes de ouro que eram retirados quando se iniciava a viagem. Provavelmente as cortinas eram esticadas por cima da armação do tabernáculo, formando assim um teto bem liso. Os 14 metros cobriam então todo o tabernáculo. Os 5 metros de largura da estrutura caíam pelos lados, 4 metros e meio para cada lado, deixando 50 centímetros até chegar ao chão. Tinha ainda 10 cortinas de 2 metros de largura que cobriam todo o comprimento da estrutura e também cobriam as tábuas da extremidade ocidental. Estas cortinas eram feitas de linho fino, com fios torcidos em 3 cores, bordadas por habilidosos operários com um modelo de querubins. A segunda camada da cobertura consistia de cortinas de pelo de cabra, tecidos, sendo que um dos jogos consistia de 5 cortinas, enquanto o outro consistia de 6 outras cortinas, reunidas de uma maneira que, como as cortinas de linho, mas em vez de colchetes de ouro, elas tinham colchetes de cobre para as prender. Tinha ainda 1 metro a mais de comprimento que as cortinas de linho. Ultrapassariam essas e protegiam as tábuas até ao chão. Cada cortina particular era da mesma altura que as cortinas de linho. Mas a cortina exterior adicionava um total de 2 metros. Metade dessa ficava de frente do tabernáculo e era dobrada para dentro. O outro metro formava uma cobertura extra, na extremidade posterior ou ocidental. Como proteção extra dessa cortina, eram cobertas por mais 2 cobertas, uma de peles de carneiro tingidas e outra de pele de texugo, animais marinhos e de peles de cabras. Bem, temos aqui toda, tentando explicar e dando uma imagem daquilo que seria este tabernáculo. Espero que estas descrições o possam ajudar a visualizar um pouco como seria este tabernáculo, qual a sua composição, quais os seus componentes, como ela era constituída. Espero que consiga um pouco apanhar o tato até da textura dos tecidos que estou a falar aqui, pois eles revelam verdades espirituais importantes. Nesta mesa aqui, que está descrita neste texto bíblico, a mesa onde deveriam estar os pães, nessa mesa deveriam estar 12 pães. E a mesa e os pães são chamados quase da mesma coisa. No fundo é algo semelhante àquilo que acontece hoje em muitas igrejas, onde nós celebramos aquilo que chamamos a ceia do Senhor, onde existe pão e existe vinho. Quando as pessoas partilham desse pão e desse vinho, dizemos que as pessoas estão a partilhar da mesa do Senhor. Aqui este pão que é mencionado no livro do Êxodo, o pão da proposição, prefigura a pessoa de Jesus Cristo, mas o faz de uma forma diferente do maná, aquela comida que o povo encontrava no deserto diariamente. Enquanto que o maná nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo como sendo o doador da vida, por isso podemos ler no texto bíblico mais à frente que Jesus Cristo é exatamente esse pão que desceu do céu, que comunica a vida ao mundo. Disse Jesus: eu sou o pão da vida, quem comer desse pão jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. O pão da propiciação nos fala aqui como Jesus Cristo como sendo o sustentador de toda a vida. Enquanto o maná nos fala de que Jesus Cristo é o doador da vida, o pão aqui da proposição nos fala como Jesus Cristo, o sustentador de toda a vida. Aquele que recebe este maná recebe a vida eterna. Cristo é o maná que desceu do céu. A vida eterna requer um alimento espiritual para sustentá-la. O nosso crescimento, o nosso fortalecimento espiritual depende da nossa participação do pão que é Cristo. Do pão que é a vida, este pão que desceu do céu. O pão foi feito de grão de trigo. Era um pão sem fermento, este pão que estava sobre a mesa. O apóstolo João, quando registou no Evangelho essas palavras de Jesus Cristo, deve ter citado Levítico 24, verso 5, onde diz: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa. E Jesus, falando sobre o grão de trigo, conforme lemos no Evangelho, ele nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus aqui está a falar da caminhada para a cruz. Após falar sobre o trigo, que precisa morrer para poder nascer e fortificar, Jesus ainda disse: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus estava sendo levado para o fogo do sofrimento e do julgamento. O julgamento que caiu sobre ele deveria cair sobre cada um de nós, sobre si e sobre mim, por causa do nosso pecado. Era o pecado do mundo que estava a ser julgado quando Jesus Cristo foi à cruz. Em vez do julgamento cair sobre cada um de nós, o julgamento caiu sobre Jesus Cristo. É por isso que encontramos ainda no Evangelho de São João, no capítulo 12, verso 31, dizendo: chegou o momento de ser julgado este mundo, disse Jesus, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus venceu o pecado na cruz e venceu a morte, deixando a sepultura vazia, ressuscitando de entre os mortos. A sua alma não viu corrupção. Cristo Jesus é hoje quem comunica ou quem transmite ao seu coração, ao meu coração, por meio da fé, a nossa esperança nele. Jesus ressuscitou e vive para sempre. O pão da proposição nos lembra a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso alimento, o nosso sustento para o crescimento espiritual. O cristão que se alimenta de Cristo, que se alimenta da sua palavra, então vai crescendo na sua fé e na sua caminhada com Cristo. Hoje podemos apropriar-nos de Cristo quando quando olhamos para Ele através da sua palavra. Ele disse: eu sou o pão da vida. E é através deste alimento diário com Jesus Cristo, através da sua palavra, que nós podemos ir crescendo. As coisas crescem na proporção e na dependência do que comem, disse alguém um dia. E é possível que isto aconteça também na nossa vida espiritual. Quanto mais nos alimentamos de Jesus, quanto mais nos alimentamos da sua palavra, mais crescemos espiritualmente. Por vezes é difícil pensarmos que as pessoas poderão crescer espiritualmente se não lerem a palavra de Deus ou se não se alimentarem ouvindo aquilo que a palavra de Deus nos diz diariamente, quer através da leitura de textos bíblicos, quer através deste programa, quer através de estando participando numa igreja perto da sua casa. Certamente isso fará diferença no seu crescimento espiritual. É necessário que você se alimente daquele que é o verdadeiro pão. o pão que desceu do céu e o pão que alimenta a nossa alma. Voltando aqui ao nosso texto, vemos que Êxodo 25, capítulo 25, verso 40 diz: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te mostrei no monte. Moisés tinha recebido este modelo perfeito no monte. E aqui ele agora vai também receber um modelo acerca do candelabro. Esta figura, talvez, deste aparelho que deveria iluminar o lugar sagrado, de alguma forma eu creio que é um dos instrumentos que mais nos faz lembrar ainda Jesus Cristo. Se os outros apontam para Jesus, este muito mais. Jesus Cristo, de facto, é esta luz que ilumina a nossa vida. Este candelabro deveria ser feito de ouro puro, que nos mostra, como já falámos, que o ouro simboliza a divindade de Cristo, a pureza com que Cristo veio a esta terra. O candelabro, então, iluminava aquele lugar santo e era o lugar de adoração. Era aí que os sacerdotes deveriam de adorar a Deus. Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, ele disse: Eu sou a luz do mundo. E noutra ocasião, Jesus ainda disse: Vós sois a luz do mundo. Todos nós, cristãos, devemos ser adoradores e, de alguma forma, seremos luzes que iluminam esse lugar santo. Não importa onde nos encontramos nesta hora, estamos todos unidos em adoração a Deus. Não importa se estamos a conduzir o nosso carro, ou se estamos a trabalhar em nossa casa, onde quer que nós estejamos, nós devemos ser adoradores a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve servir para a adoração a Deus. Através daquilo que nós somos, através daquilo que nós fazemos ou dizemos, isso deve ser um ato de serviço a Deus. Deve ser um ato de adoração a Deus. E se não for, então de facto é inútil aquilo que estamos a fazer. Todas as nossas ações devem de alguma maneira contribuir para a adoração e glorificação do nome de Deus. Era exatamente isso que simbolizava este candelabro, este candeeiro que estava nesse lugar santo, onde as pessoas poderiam estar, os sacerdotes poderiam estar a adorar a Deus. Deus é maravilhoso, Ele é Deus de amor, Ele é Deus que é Espírito, Ele é Deus que é verdade, Ele é Deus que é luz. E é este mesmo Espírito Santo que nos mostra as coisas maravilhosas de Cristo. Da mesma forma como estas lâmpadas revelavam a beleza daquele lugar santo, daquele lugar em que os sacerdotes poderiam adorar a Deus, assim também o Espírito Santo nos revela a pessoa de Jesus Cristo, para nós podermos adorar. Nós agora estamos a entrar no capítulo 26 e temos aqui algumas cortinas de linho. Queremos dar apenas algumas palavras sobre elas. Estas cortinas constituíam, digamos assim, a estrutura externa do tabernáculo. Protegiam-no, quer das intempéries, em termos externos, mas também haviam várias camadas de cortinas para, digamos assim, forrar o seu interior. E estas cortinas de linho estavam no seu interior. O tabernáculo continha quatro cobertas. As primeiras eram cobertas de linho que cobriam todo o tabernáculo. Ela se estendia sobre o tabernáculo, porém as pontas, em parte alguma, poderiam tocar o chão. Não era permitido que elas tocassem o chão. A segunda era de pele de cabra. Como diz o texto no verso 1 deste capítulo 26, farás o tabernáculo que terá 10 cortinas, de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. E o verso 7 diz, e farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas os farás. Já temos falado sobre estas cortinas, mas devemos salientar um ponto realmente importante, e parece quase insignificante, mas estas cortinas que estão ligadas com esses colchetes feitos de ouro e de prata, este ouro, como já disse várias vezes, identifica a divindade de Jesus, e a prata fala-nos de uma nova libertação. Ora, então nós podemos olhar para este tabernáculo e identificar então estes elementos que nos mostra a liberdade que há na pessoa de Jesus Cristo. Antes de nos encontrarmos com Cristo, nós de alguma forma estávamos escravos de nós próprios, escravos do nosso pecado. Não tínhamos liberdade porque muitas vezes a nossa consciência nos acusava de coisas que fazíamos. Mas quando Cristo vem à nossa vida, Ele vem para nos dar a liberdade. Somos homens verdadeiramente livres. Foi exatamente para isso que Jesus Cristo veio, para que nós pudéssemos experimentar a liberdade que há através do sangue de Jesus Cristo. Este tabernáculo era este lugar de adoração, que os sacerdotes se reuniam para poder adorar e verdadeiramente de uma forma livre, ter comunhão com Deus. E é isso que este texto bíblico aqui nos fala acerca deste lugar. Este tabernáculo que deveria ser constituído pelas mãos de artista como uma obra altamente bem feita, ele simbolizava a liberdade que cada um de nós deve ter ao se relacionar com Jesus Cristo. E é esta a mensagem de Jesus. É que ele veio para trazer liberdade, quer a si, quer a mim. Uma liberdade de relação com Deus, uma liberdade do nosso dia-a-dia, da nossa vivência diária. E é isso que ele quer fazer consigo. Estas cortinas, estes artefactos que nós temos vindo aqui passar por eles e comentando, alguns deles mostram a beleza de Deus, mostram a santidade de Deus, como Deus é perfeito naquilo que ele faz. E estas artes que deveriam ser desenvolvidas deveriam apontar para esses fins. Infelizmente, às vezes nós pensamos que as coisas religiosas podem ser feitas de qualquer maneira. Bem, serão feitas quando eu tiver tempo. São feitas nos meus, enfim, nos meus buracos na minha agenda. Se eu tiver tempo, então eu estarei na igreja. Se eu tiver tempo, então eu lerei a Bíblia. E às vezes não nos apercebemos como essa atitude faz com que nós sejamos penalizados. E muitas vezes ficamos escravos das nossas próprias agendas, ficamos escravos dos nossos próprios afazeres, não experimentando a liberdade. E quando as pessoas começam a olhar para o seu interior e a perceber que estão sós, estão solitárias, o seu íntimo está vazio e não há beleza naquilo que encontram ao seu redor. Talvez é a altura de você se voltar para Cristo, voltar para aquilo que é fundamental, voltar à palavra de Deus. Olhando para este tabernáculo, nós podemos ver que as coisas que Deus queria constituir eram belas, eram maravilhosas, eram de facto cheias de cor e de alegria, e eram para que houvesse uma íntima comunhão entre Deus e o homem. E era isso que Deus estava a propor ao povo de Israel. Através destes artefactos que eles deveriam construir, eles deveriam de o fazer com rigor, deveriam de o fazer com cuidado, deveriam de fazer com bastante primor para que eles ficassem perfeitos, pois isso revelava a atitude que o povo tinha para com as coisas de Deus. Talvez está na altura de você próprio aceitar o desafio de uma intimidade com Deus diferente daquela que experimentou até hoje. Não uma intimidade das horas vagas, mas uma intimidade constante, uma presença de Cristo constante na sua vida. É exatamente isso que Cristo lhe quer propor neste momento. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para estes textos bíblicos que nos apontam para uma intimidade com Deus. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.